CBN Esporte Clube.
Olá, Paraíba! Olá, pessoal! Muito boa tarde! Sextou! Eita, que alegria! Tá feliz, ô Marcos?
Demais!
Simbora! 2:05 em João Pessoa. A partir de agora até as 15h tem CBN Esporte Clube pra gente discutir aqui hoje sobre o Conselho Arbitral ontem, né? Já definida aí a tabela básica, todo mundo aí já sabendo quem enfrenta no Campeonato Paraibano de 2024 e muito mais. Aliás, hoje pelo 981-32-4088. Dá para dar mais um ganho aqui no meu retorno, por gentileza, meu querido Marcos Cunha? Um pouco mais. Aí, muito obrigado. Muito bem, então você, atenção, hein? Pelo 981-32-4088, 981-32-4088. Esse é o telefone, vou falar até mais devagar, para ver se o pessoal anota ou coloca, digita aí no celular, não tem mais, coloca na tua agenda logo, tá? 981-32-4088. Se não anotou agora, pelo amor dos meus filhinhos, já dizia Silvio Luiz, né? Então, atenção, manda, porque a gente vai discutir aqui. E a gente quer falar com você, ouvinte do CBN Esporte Clube, sobre a tabela do Botafogo na rodada... No Campeonato Paraibano de 2024, rodada por rodada. Então eu vou passar os jogos para você, só para refrescar a tua memória, caso você não tenha ouvido ontem, aqui o CBN Esporte Clube. Então, primeira rodada, Botafogo e São Paulo Cristal. Segunda rodada, Botafogo e CSP. Terceira rodada, Campinense e Botafogo. Quarta rodada, Botafogo e Souza. Quinta, Botafogo e Nacional de Patos. Teremos Pombal e Botafogo na sexta rodada. Sétima rodada, nós teremos Atlético de Cajazeiras e Botafogo. Oitava rodada, Clássico, Botafogo e 13. E na última rodada, Serra Branca e Botafogo. Então a gente vai discutir aqui os 9 jogos da primeira fase do Belo no Campeonato Paraibano de 2024. A gente quer a tua opinião, tá? Tua opinião é muito importante, afinal esse programa não é feito sem a sua opinião. Então mande aí o que você acha desses 9 jogos. Para você os mais difíceis realmente são os clássicos. Tem algum aí, um jogo baba? Qual é o jogo baba? Aquele para ganhar tomando um cafezinho. Vamos lá. Para ganhar tomando um cafezinho. Ou não tem jogo baba em 2024, tá bom? A gente vai discutir isso a partir de agora, aqui no CBN Esporte Clube, e muito mais. Tem vôlei de praia, a gente vai falar de reforço chegando nos times aí. Tivemos o basquete Unifacisa vencendo ontem. Eita, acabou. Cadê aquele negócio, Mickey? Caco Jagger. Fala esse negócio de Caco Jagger agora, que eu quero ver. Hã? Hã? Não tem Caco Jagger, tá certo? E tem Matheus Aquino aqui conosco, nosso querido menino prodígio. Boa tarde pra você.
E aí, menino
prodígio?
Boa tarde,
Caco. Boa tarde, Marquinhos.
Como é que passou de ontem pra hoje?
Tô triste, cara.
Você fez as suas compras no Black Friday.
Positivo, mas aí por mais necessidade do que o consumismo, né? Tudo bem, necessidade é melhor do que o consumismo.
Eu acho que é imperativo esse tipo de coisa, importantíssimo.
Sim, mas eu tô triste, eu fui pra uma pelada, né? Pra dar aquele aquecimento, afinal, Rede Paraíba Futebol Clube.
Ah.
O melhor time da Paraíba jogar amanhã.
Eita, mano.
Pelo torneio imprensa, fui lá pra uma pelada. Dei um chute, evidentemente a chuteira não aguentou a potência do meu chute. O Hulk do Atlético Mineiro agora é só Givanildo, o Hulk sou eu. Sim. A chuteira estourou. Aí fui eu agora comprar uma.
É aquela chuteira que você compra e guarda muito tempo. A chuteira que comprou, aí usa uma vez, guardou e não usa mais, né? Joga uma vez com a chuteira a cada ano. Presta atenção que na outra vez você vai ver a chuteira vai desmanchar no teu pé. Você vai ficar só com um meião dentro de campo.
Na hora que eu dei o chute, só me escutei o...
Aí a chuteira abriu no meio. E o resto, e aí vai embora, os cravos vão embora, o coelho descostura tudo, é uma desgraça. Muito bem. Muito bem, já que você falou de pelada, lembrando que hoje é sexta-feira, tem a agenda da pelada. É isso mesmo, você manda aí a sua pelada do fim de semana, contra quem já vamos já falar na agenda da pelada. Os jogos da Rede Paraíba Futebol Clube. Boa. Na Taça da Imprensa nesse fim de semana. 2 jogos amanhã, não é isso?
Isso.
A gente vai falar sobre isso.
Vamos
também
abrir a rodada.
Seu Wagner já mandou a pelada dele aqui no fim de semana. E claro, né, tem a sua participação importantíssima pelo telefone. A gente já falou aqui, já falei mil vezes. 98132-4088. Muito bem. Até às 3 da tarde, 2h10, CBN Esporte Clube, tá só começando.
Destaques do dia.
Já que a gente vai falar muito de futebol no decorrer do programa, vamos destacar aqui o Circuito Mundial de Vôlei de Praia, boa, né? Elite 16, um dos mais importantes, fechando a temporada, sim, 2023 do Circuito Mundial, né? Pontos importantes na corrida olímpica para esses atletas que estão aqui. No Brasil, a gente tem a Duda e a Ana Patrícia liderando já, e campeãs, né, na verdade, sim, campeãs do Circuito Mundial na temporada 2023. Isso. E lideram aí com folga a Corrida Olímpica do Brasil no feminino para Paris 2024. No masculino, George Vanderlei, paraibano, e o André Stein, capixaba, né, é, Paraixaba. É, quem inventou isso foi minha querida Juliana Bandeira.
Julian Flair.
Durante a transmissão do Circuito Brasileiro na semana passada. O Paraixaba. Então, André Stein e George estão também na corrida olímpica. Eles são os melhores brasileiros no naipe masculino.
Boa.
Hoje. Estão na sétima colocação antes dessa etapa do Circuito Mundial.
Tá.
Então, vamos ver como eles terminam o ano. Ano que vem ainda temos 3 etapas do Circuito Mundial, que aí vai definir a pontuação de quem realmente vai representar o Brasil no feminino e masculino para Paris 2024. Lembrando que são 2 vagas por naipe.
Uhum.
Né? 2 vagas no feminino, 2 vagas no masculino. Então, os nossos paraibanos estão muito bem cotados para estarem em Paris no ano que vem. Começou, então, hoje pela manhã, fase de grupos, né? O top 16, na verdade, a fase de grupos aí do Circuito Mundial de Vôlei de Praia. E tá rolando, inclusive, tem jogo hoje até 8 horas da noite. George e André vão entrar em quadra logo mais, 8 horas da noite. E a gente passa aqui os jogos mais tarde para vocês aqui, boa, tudo boa, direitinho, tá certo? Muito bem. Chegando e rolando aqui mais sobre o futebol, voltando aqui, temos o mercado da bola. Vamos ao futebol paraibano, né? Depois da definição, então, do Campeonato Paraibano, os clubes seguem aí construindo os elencos para o ano que vem. Anúncios de contratação foram divulgados e Juliana Bandeira traz os detalhes do mercado da bola para você.
Fala, Kakovski, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está acompanhando o CBN Esporte Clube. Ontem tivemos o arbitral, né, a reunião que definiu as regras e regulamentos e tabela também para o Paraibano 2024. A gente já trouxe tudo aqui ontem, enquanto a reunião rolava, inclusive. E aí os clubes já têm definido que no dia 17 de janeiro o Campeonato Paraibano começa, né? 2 outros clubes, o Souza e o Botafogo, que também vão participar do Paraibano, têm compromissos até antes do dia 17, que é a pré-Copa do Nordeste. Mas enfim, com o Paraibano às portas, os clubes seguem se reforçando para a temporada 2024. O Campinense, que saiu um pouco atrás nessa questão da formulação dos elencos por conta da eleição da diretoria, começou a anunciar seus primeiros nomes. Ontem mesmo anunciou o goleiro Pablo Rodrigues. O jogador estava no Pelotas, lá do Rio Grande do Sul. Inclusive, foi eleito o melhor goleiro da competição da Copa FGF em 2021. Ele também tem passagens pelo Mojimirim e pelo Bragantino. Um outro nome anunciado ontem foi o do jogador Lucas Reis. Ele é atacante, tem 22 anos e já jogou em clubes como o Atlético, lá de Pernambuco, o Botafogo, aqui da Paraíba também, e até a Juazeirense da Bahia. Hoje pela manhã, o Campinense anunciou um outro reforço, e dessa vez eu estou falando do defensor de 31 anos, o Ramon Baiano. O último clube dele foi o Monson, lá do Rio Grande do Sul, mas ele já tem passagem pelo Botafogo aqui da Paraíba, também já jogou no Altos do Piauí, no América do Rio Grande do Norte, enfim, já tem experiência aqui no futebol nordestino. Quem também anunciou reforços de ontem para hoje foi o Nacional de Patos. O primeiro deles foi o lateral esquerdo Yuri Gomes, que estava no próprio Nacional de Patos, então a renovação de contrato aí com um jogador de 25 anos. O outro jogador anunciado, e agora já hoje pela manhã, foi o Toninho, de 31 anos, o lateral direito, estava no Decisão Sertânia. Mas tem passagens também por times aqui da Paraíba, como Botafogo, 13, CSP, Confiança, também já passou pelo Miramar, enfim, conhece bem o Campeonato Paraibano e o futebol do nosso estado. É isso, por enquanto foram essas as contratações anunciadas nas últimas 24 horas, muito provavelmente teremos mais anúncios ao longo do final de semana e, claro, a gente segue acompanhando e trazendo tudo aqui para o ouvinte da CBN. Com informações do mercado da bola e do futebol paraibano, Juliana Bandeira para o CBN Esporte Clube.
Muito bem, obrigado então, Juliana Bandeira, também conhecida como João Covinha, nossa amiguinha.
Julian Flag.
É, exatamente, Julian Flag.
Julian Flag.
Boa, boa. É ela que traz então o mercado da bola e a gente vai falar rapidamente aqui sobre a terceira divisão, que ontem teve confronto, né, da segunda rodada. Itaporanga, Cruzeiro de Itaporanga e FEMAR jogaram lá no Zezão. O jogo atrasou 50 minutos.
Só?
Só. Por causa de falta do desfibrilador pro médico. É, exatamente. E do médico também.
É obrigatório ter.
E médico também.
É obrigatório ter.
O jogo atrasou 50 minutos. O Cruzeiro de Itaporanga ganhou por 2-0 do FEMAR. E os dois seguem aí com chances de subir para a segunda divisão.
Bem bolado.
Amanhã tem quem?
Tem, amanhã tem Internacional e Serrano.
Internacional, também conhecido como o Santa Rita, né?
Sim.
É o Santa Rita. Não é o Santa Cruz de Santa Rita, é o Santa Rita.
É o Santa Rita.
Santa Rita e
Serrano.
E Serrano.
Às 19 horas no estádio Carneirão, em Cruz do Espírito Santo.
É, o Serrano joga a segunda, então, amanhã. Se perder, já perdeu a primeira para o FEMAR, está fora da briga para subir. Lembrando que são quatro times brigando aí por duas vagas na segunda divisão.
Vou dizer uma coisa, a terceira divisão do futebol paraibano, hein?
É, exatamente. Vamos lá. Ó, eu prometi aqui os jogos de hoje das duplas do Brasil, né, no Elite 16 do Circuito Mundial de Vôlei de Praia, né? É, hoje de manhã, a Carol e Bárbara Seixas perderam para a dupla da França por 2-7-1. Ana Patrícia e Duda, como eu falei aqui, estão no topo aqui do feminino e com vaga praticamente assegurada para Paris ano que vem nos Jogos Olímpicos. 2-1 para cima da dupla da Letônia, Tina e Anastasia. Quem mais aqui? Deixa eu ver. Thalita e Tamela venceram por 2-7-0, dupla da Suíça. O Jorge e André venceram o Bril e Loziak da Polônia por 2-7-0. Quem mais? O Evandro e Arthur Lance perderam por 2-1, vão para a repescagem, né? Tem que ir para a repescagem. Perderam para os americanos Crab e Brunner. Quem mais aqui do Brasil? Vitor, Felipe e Renato perderam o primeiro jogo para os holandeses, perdão. O Brouwer e o Nielsen por 2-7-0. Tainá e Vitória perderam para as americanas Nuzi Klot por 2-7-0. Andressa e Vitória, nossa paraibana Andressa ao lado da Vitória, venceram as alemãs por 2-7-1. Ludwig e Lippmann. Quem mais aqui? Agatha e Rebeca perderam por 2-1 para Stam e Schum da Holanda. Pedro Sober e Guto do Brasil também perderam 2-7-0. Para Perušić e Schainer, eu acho que deve ser República Tcheca, pela bandeirinha.
Você ia trazer a Iugoslávia, foi?
É, eu ia trazer, porque tem República
Tcheca. Tchecoslováquia.
É, exatamente, República Tcheca.
Tem República Tcheca.
Exatamente. Tivemos o Arthur e Adrielson perdendo por 2-7-1 para os holandeses também. A Carol e Bárbara perdeu para a dupla da China. Aqui é fácil, Xiu e X. Né? Ana Patrícia e Duda venceram de novo no dia, né? Do time da Suíça, 2-7-1. Thalita e Tamela perderam então para a Letônia, já na repescagem aqui da Tina e Anastasia. Evandro e Arthur na repescagem aqui, já no segundo jogo do dia, 2-7-0, né? E nós tivemos então o George e André. Isso foi ontem, gente. Sim. Os jogos todos de ontem aqui. George e André, 2-7-0, isso ontem, tá? Então, hoje aqui, o que, que a gente vai ter? Só para você ficar antenado. 2 da tarde, deve estar rolando agora na arena. A Tainá e Vitória contra a Ludwig Lippmann, da Alemanha. Andressa e Vitória jogando contra as americanas, também. A Agatha e Rebeca contra a dupla da Alemanha, a Miller e Tillmann, tá? Evandro e Arthur pegando a dupla do Catar, Sherif e Ahmed. Tá bom? Às 4 da tarde, Carol e Bárbara às 5, tem as polonesas pela frente, Carol e Bárbara. Ana Patrícia e Duda num duelo brasileiro com Thalita e Tâmela às 18h ou 18h, se você preferir. Arthur e Adrielson contra os meninos da República Tcheca às 19h. Vitor Felipe e Renato, aí já é repescagem, eles precisam ganhar para poder avançar, hein, gente? Contra Arman e Helvig, da Suíça. Aliás, perdão, da Suécia, tá? Pedro Sober e Guto contra a Holanda, os holandeses, né? Boomers e De Groot. E Jorge e André, às 18h. Esse jogo do Pedro Sober também, 20h. 20h, é Jorge e André contra os holandeses Heller e Wickler.
Boa.
Tá certo? Esses jogos de hoje, então, ainda rolando na arena ali na divisa de Cabo Branco com Tambaú, Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia. Tá bom assim? Vamos fazer o seguinte. Eu lancei aqui, viu, meu querido menino prodígio, pra gente falar dos jogos do Botafogo no Campeonato Paraibano do ano que vem. Primeira rodada, vamos começar por aí. Botafogo joga em casa, ainda não tem data, não tem horário, não tem local, enfim, só é a tabela básica, tá, gente? Primeira rodada, Botafogo e São Paulo Cristal. O Botafogo já com o time já à vista para a temporada do ano que vem, né? O São Paulo Cristal ainda não lançou ninguém, nem técnico, nem time.
Nada.
Né? Esse ano, assim, tá bem. A gente tá vendo o São Paulo Cristal sair bem atrás, né?
É. Inclusive, até aqui é o time que realmente está mais atrás, né? Porque o Pombal e o Atlético, embora não tenha anunciado jogadores, pelo menos o Trovão já tem o seu treinador e uma base, né? Então ele já tem pelo menos uma base. O São Paulo Cristal até aqui é o último da fila mesmo.
É o último da fila. Então, pela lógica, pelo que a gente está vendo, questão de preparação, e futebol não tem lógica, né?
É.
Apesar de dizer que pela lógica...
Matemática não entra em campo.
Matemática não entra em campo. Mas eu acho que o Botafogo jogando em casa, bem preparado, já vindo de quatro jogos de pré-temporada.
Sim.
Né? Jogo de pré-Copa do Nordeste. A gente não sabe se o Belo passa para a segunda mata da pré-Copa do Nordeste ou não. Mas claro que o torcedor que espera que sim, né? Que jogue duas vezes e entre na fase de grupos.
Isso aí.
Empolgado. Estreia já em ritmo de jogo.
Isso.
Em ritmo de competição, né?
No gás.
Em ritmo de competição. Então, eu vou cravar aqui, estamos em 24 de novembro. Eu vou cravar que o Belo estreia com vitória no Campeonato Paraibano de 2020.
Sigo contigo. Vitória.
Eu acho que Botafogo, devido à programação que o time tem, né? E aí eu tô colocando programação que o time tem, treinador já definido, elenco já definido, quatro jogos de pré-temporada já realizados, pelo menos um jogo de pré-Copa do Nordeste, né? Então, acredito muito que o Botafogo chega, então, para a estreia do Campeonato Paraibano forte para começar com uma vitória no ano que vem.
A tabela do Botafogo é boa.
É
uma
boa.
Sequência boa, ela é equilibrada. Porque, por exemplo, o Botafogo ele pode largar com 6 pontos.
Porque na segunda rodada, e aí a gente já parte para a segunda rodada, a gente tem o Botafogo e CSP. Outra vez jogando no Almeidão.
Sim.
Né? Porque o Botafogo é o mandante. O Botafogo manda os dois primeiros jogos,
exato,
as duas rodadas.
Exato.
Então, contra o CSP. O CSP a gente sabe muito bem como é que funciona, né? Josivaldo Alves, técnico.
Sim.
Né? Ele recebeu agora, vai ser o auxiliar técnico, chegou agora há pouco. Que me recorde o nome dele aí, por gentileza. Chegou agora há pouco e...
O Christian Souza.
O auxiliar técnico do Josivaldo Alves no CSP.
Sim, desculpa, deixa eu...
Tá bom? Porque é experiente no futebol nordestino e tudo mais, né? Mas Josivaldo é o técnico.
Uhum.
É muito, muito provável que ele vai continuar sendo
José
assim.
José Carlos do Amaral.
Exato. E o José Carlos do Amaral como auxiliar técnico. E aí, o time do CSP é sempre aquela molecada que joga muito bem, mesmo ele não tendo optado por ir à Copa São Paulo de futebol júnior, né? Ter permanecido com o time para disputar o Campeonato Paraibano. Mostra que o CSP vem para dar uma incomodada. E o CSP tem incomodado nas últimas temporadas os grandes, né?
Chega perto da zona de classificatória.
Muitas vezes até nem vence, às vezes até empata, ou empata no último minuto.
Mas é uma pedra no sapato.
Mas é uma pedrinha na chuteirinha dos adversários.
Isso.
É ou não é? É isso, pelo menos, que a gente tem analisado, tá? Quem está falando com a gente pelo 981-32-4088, o Francisco de Assis, está dizendo que o nível do Campeonato Paraibano é igual a qualquer campeonato amador de bairros ou de várzea. Que isso, Francisco? Que isso?
Depende.
Continuará deficitário, com pouco público, como foi este ano.
Tá aí. Ai, ai,
ai. Tá aí o Francisco aí, já...
Eu acho que esse ano pode ser bem atrativo, o paraibano. Eu acho que pode ter uma disputa bem legal.
Atrativo em que sentido?
Disputa. Disputa. Eu acho que os times estão equilibrados, especialmente no Serra Branca, que vai chamar mais atenção, que vai atrair holofotes aí maiores, mais regionais. O Botafogo disputando a pré-copa do Nordeste. Um 13 campeão, ele vai chegar mais encorpado do que os últimos dois anos. O Souza, né, que agora está criando uma casca maior. Eu acho que esse ano pode ser mais atrativo, o paraibano.
Vem mais uma vez com o Renatinho Potiguar, de sim, técnico, né, sim. O Souza.
Bom técnico.
Para a temporada do ano que vem. É, boa tarde, Caco. Presta atenção.
Eita. Vamos prestar atenção. Vamos.
Presta atenção. Em toda a toda tabela foi feita para beneficiar o Souza. 4 jogos em casa e, além do mais, com os 3 grandes. Botafogo, 13 e Campinense. Essa, você sabe que ontem a gente teve a entrevista com o Aldeone Abrantes, ele disse exatamente o contrário, né? Ele falou exatamente o contrário. E aí ele disse que teve que abrir mão, exatamente porque... O Souza, enfim, se não abrisse mão, acaba prolongando demais. Mas aí, todos seguidos em jogos em casa, ele está dizendo. O auxiliar do Josivaldo Alves é o Tazinho, Caco. Não, mas foi contratado agora.
José Carlos do Amaral.
José Carlos do Amaral, né? Qual é a história do José Carlos do Amaral? Só para eu passar para o Jobson aqui.
Ele tem passagens pelo futebol peruano, né? Já passou também pelo Sport, o Atlético Goianiense, Fortaleza,
Vitória. Você conhece Marcos Cunha? Não? Marcos Cunha é torcedor do Sport de Recife.
O Sport que ficou na Série B.
Que ficou.
É, praticamente sacramentado,
não.
Né?
Não vai subir. Não vai subir o Leão.
É uma combinação de resultado danada, viu?
Vai subir? Marcos Cunha? Marcos Cunha tá dizendo aqui que vai subir. Pare com essa sua zica pra cima do Leão da ilha dele aí.
Ô, tá Caco, certo? Mas eu não entendi isso aí que o camarada falou sobre o Souza, não, porque o Souza, ele estreia fora, aí pega o Serra Branca em casa. Depois, CSP fora, Botafogo fora, aí o Campinense em casa, 13 em casa.
Eu acho que são esses dois clássicos que ele está sendo.
Essa sequência. Aí o Pombal... Ah, agora entendi. Aí o Pombal em casa e o São Paulo Cristal em casa novamente. E depois ele joga fora contra o Atlético de Cajazeiras.
Que era sobre isso que o Aldeone estava falando, que é o clássico, né, na última rodada.
Sim.
É do Souza, Atlético e Souza na última
Mas
rodada.
Em contrapartida, nos outros jogos, ele vai estar aí viajando para todo canto, né? Então, paciência.
Tem prós e contras, prós, né? Para toda construção de tabela, tem prós e contras. Sim. Tem gente que acha sempre que a sua sardinha está menos assada que a do outro.
Perfeito.
Quer puxar uma brasinha mais para cá, enfim. Concordo com o Francisco, para conta do amadorismo dos dirigentes. Ele está dizendo aqui, o Fernando Ricardo, né? Está concordando, então, com o Francisco de Assis, que mandou a mensagem anterior aqui. Falamos do Jobson, falamos também, a julgar pelos investimentos, teremos grandes brigando para fugir da zona de rebaixamento. Nossa!
Ah, grandes!
O sucesso costuma ser proporcional ao grau de investimento. Se isso prevalecer, Belo e Campinense vão morrer abraçados. Michel Davis. Sim.
Isso não é uma conta exata. Porque o São Paulo Cristal esse ano, eu apontei o São Paulo Cristal como um candidato fortíssimo
a rebaixamento.
E não foi.
Foi pra semifinal, né?
Exatamente.
Foi pra semifinal.
Então isso não é uma conta exata, não dá pra cravar isso. Se hoje a gente fosse supor alguma coisa, por exemplo, vamos supor, quem é que se classifica, quem é que pode brigar pelo rebaixamento dos grandes? Eu acho hoje que o Campinense pode brigar contra o rebaixamento. Mas a gente não sabe, o futebol não é uma ciência exata.
Inclusive o Francisco Diá, a gente teve o Francisco Diá aqui, ele disse, teve aqui por telefone, né, conversando com a gente, falando que já estava palavrado com vários jogadores e assim que tudo se resolvesse na questão jurídica com o presidente do Campinense, né, o Lênin Corrêa, quando tudo tivesse resolvido, era só assinar contrato, enfim, as coisas estão apalavradas, mas não está sendo bem assim. Por enquanto, só um jogador da Raposa é anunciado para a temporada 2024.
O Campinense já anunciou uns 4 ou 5.
Já anunciou mais?
Já, sim.
Eu não vi aqui, viu? Eu tô então com mimosco aqui geral. Então você me passe aí, por gentileza.
Tá, vou pegar aqui, eu te dou.
Passe, por gentileza, porque até então, pelo que eu tinha lido aqui, só havia um jogador anunciado da Raposa. Mas a gente vai ver aí, você pode passar para mim, tá bom?
Sim, tô pegando.
Deixa eu ver mais aqui. O Bennett está dizendo aqui, continua achando que o Belo entra no Campeonato Paraibano como quarta força.
Não.
Quarta força?
Não.
Negar que 13, Souza e Serra Branca não estão à frente do Belo é viver um mundo paralelo.
Oh, o Campinense, Caco, tem o goleiro Pablo Rodrigues.
Pablo Rodrigues, vamos lá.
O goleiro. Aí, isso. Zagueiro Ramon Baiano.
Ramon Baiano.
Certo, de volante não temos ninguém ainda. De meia também não. E de atacante temos o Lucas Reis.
Lucas Reis, três jogadores.
É eu isso. Vou confirmar se não tem mais, mas...
É, eu tava na conta de um, então já são três.
É, exatamente.
Então é isso, eu tava na conta de um jogador, agora já são três. Quem mais está com a gente aqui, mas aqui... Oh, hoje tem pelada, né? Agenda da pelada. Então vai mandando tua pelada. Seu Wagner já mandou, já a gente vai falar.
Oh, o Michael Rangel, anunciado pelo Campinense, que foi atacante do Souza.
Sim.
Nas duas últimas temporadas. Então, quatro, né? E é isso. Temos quatro confirmados no
quatro.
Campinense.
Muito bem, quatro. É... Para o bom observador, não haverá jogos fáceis.
Fato.
Na minha opinião, qualquer um dos 10 clubes tem condições de passar para as semifinais. Se alguém que discorde, se alguém discorda, no caso, né, é porque acha que a força da camisa fará diferença. Diego Avelino está dizendo aqui. Né? A camisa, na verdade, não entra em campo com o jogador, mas a camisa...
Eu acho balela isso de que, é camisa pesada. Não, camisa pesada, só cara, tá pesando o quê? 10 quilos? Eu acho que isso é besteira. Futebol é jogado. Bola, jogada.
Tem pelada no campo do VF4. Que pelada, Eric? O Eric tá falando aqui. Tem pelada? Qual pelada, Eric? Tem que sim, dizer qual tem. É, né? Não adianta dizer qual apenas a pelada. Arthur Dalialto.
Opa!
Alto Esporte e Califórnia. É, em Itambé. É dia... Amanhã, né? Amanhã, 2 da tarde, no basquete. Arthur Dalialto mandando Alto Esporte e Califórnia. Boa tarde, Caco. Por falta de ginásio em João Pessoa, o time vai jogar em Pernambuco. Olha só. O trem tá vindo aí. Vamos pro intervalo?
Então
a gente volta falando mais sobre o Campeonato Paraguai.
Não sai.
2h39, estamos de volta com o seu CBN Esporte Clube. Deixa eu dar uma passada rápida aqui para falar da Copa João Pessoa de Futebol Amador. Tá bom? Porque ontem nós tivemos Roger Esplanada. O Roger venceu o Esplanada por 1-0. Conseguiu a classificação para a terceira fase, que já é fase de oitavas de final, tá bom? Hoje temos rodada dupla, presta atenção, Bairro dos Estados e Tambaú, 7 da noite, e na sequência, Boa Esperança e Cristo Redentor, às 8h45, também conhecido como 9:15.
Isso. Pouco menos de um mês, né?
Pro técnico, exatamente. Ó, no domingo, domingo 20, dia 27, segunda-feira, melhor dizendo, né? 27 é segunda-feira. 7 da noite temos Paratybe e Portal do Sol fechando a segunda rodada. Uhum. Perdão, a segunda fase. Tá? Fechando a segunda fase. E aí, na terceira fase, nós já temos aí confrontos definidos. Lembrando que as semifinais do feminino começam na segunda-feira que vem, na Copa João Pessoa de Futebol Sim. Amador, tá bom? Então, a gente dando um parâmetro aqui, dando uma passada em tudo que rola então na Copa João Pessoa de Futebol Amador. Está rolando lá no CT Ivan Tomás, do Valentina de Figueiredo. Então vai lá conferir tudo direitinho. É, inclusive a Juliana Bandeira colocou aqui sobre as semifinais aqui da mulherada, né, na Copa João Pessoa. A partir de 5 da tarde já vai ter transmissão, inclusive, informações das semifinais. Então vamos lá. Segunda-feira, transmissão do Jornal da Paraíba para elas, tá? Mangabeira vai pegar o time do Cristo, 5 da tarde. Com transmissão, tudo de graça para você, sem burocracia. Acessar o Jornal da Paraíba. E a outra semifinal, na próxima quarta-feira, entre Cruz das Armas e Brisamar, também com transmissão, a partir das 5 da tarde. Então, semifinais no feminino, segunda e quarta. E segunda termina a segunda fase do masculino. Copa João Pessoa de Futebol Amador. Muito bem. E a Klopp respondeu aí?
Teríamos, sim, talvez... ele tá procurando um lugarzinho para estacionar.
Ah, muito bem. É porque na verdade ele fez o ao vivo no Globo Esporte. E depois do ao vivo, é claro que ele é filho de Deus, né? Tem que botar um ranguinho no bucho. Não é? Não é assim.
Uma galinha guisada, um munguzá.
Aquela galinha cabidela, maravilha.
Demais. E um capote, tem coisa melhor que um capotezinho não, viu?
Demais. Uma hora dessa, hein?
Opa, o capote é bom demais.
Um cuscuz com charque na nata.
Meu Deus, eu tô com a boca cheia d'água agora.
Eita, quem não almoçou essa hora, eu vou te contar. É, vamos lá, 981-324088, 981-324088, a gente tá dando uma passada aqui no Campeonato Paraibano de 2024, jogos do Botafogo, a gente já falou aqui das três primeiras rodadas, fechando com Campinense e Botafogo, clássico lá em Campina Grande. Na quarta rodada, o Belo pega o Souza em casa, no Almeidão, né? Na quinta rodada, deixa eu ver aqui, na quinta rodada nós vamos ter Botafogo e Nacional de Patos. Hoje o pessoal tá com tudo, viu, Marcos Cunha, para ligar para mim. O pessoal tá, acho que não tá ouvindo o CBN Esporte Clube, não é possível. Tô no ar, minha gente, só um instantinho, mais tarde a gente conversa. Muito bem, sexta rodada a gente vai ter Pombal e Botafogo. Desses três aí para você, meu querido menino prodígio, três jogos aí para você. Botafogo e Souza, complicadíssimo, né? Sim. Sempre complicado. Botafogo e Nacional de Patos também não é vida fácil, mesmo jogando em casa.
Né? Não é.
E a questão é a incógnita, é o ponto de interrogação do time do Pombal.
Sim.
Né?
Sim.
Será que vai fazer frente mesmo jogando em casa diante do elenco do Christian de Souza?
Então, o Pombal, eu tenho gostado porque, assim como o Serra Branca, mais claro, menos estruturados do que o Serra, o planejamento deles é interessante, né? Eles têm almejado um futuro aí muito promissor, já querem inclusive chegar numa Copa do Brasil, talvez em 2025, ou seja, querem ir longe no Paraibano desse ano, garantir aí uma Série D e quem sabe uma Copa do Brasil. Então, a depender de como esse elenco for montado, mas acima de tudo, como o time se comportar em campo, e aí pode ser com um elenco mediano, mas com muita força de vontade, com muita garra, você conseguir ir longe, é possível. Mas como está uma incógnita, como está tudo muito branco ainda, a gente não sabe como é que está o Pombal, é difícil apontar. Hoje eu diria que o Botafogo seria muito favorito.
É muito favorito. Bom, eu diria o seguinte, que o Pombal é um time que vem para se manter, para querer se manter na primeira divisão.
É,
o objetivo é esse.
É isso.
Acho que em primeiro ano de elite, né, o time chega, né? Não vamos dizer aqui que o Pombal vai brigar por semifinal.
Não, eu acho que não.
Vai brigar, na verdade, para se manter na primeira divisão. É a nossa visão hoje.
A tendência é que ele e o Atlético, até por virem da segunda divisão.
Mas acontece que o Atlético tem uma diferença. Que o Atlético é um time tradicional.
Conhece os caminhos.
Conhece os caminhos, tem Souza, tem o Ederson Araújo como treinador, já jogou o Campeonato Paraibano pelo próprio Atlético, jogou o Campeonato Paraibano com o Campinense. Né? Então, um jogador mais cascudo, ou perdão, um técnico mais cascudo, que traz jogadores ali do eixo de São Paulo, né, da região de onde ele é, e conhece muitos jogadores ali da Série A2, Série A3 do Campeonato Paulista, que podem disputar o Campeonato Paraibano pelo Atlético de Cajazeiras. Então o Atlético tem uma diferença, mesmo vindo da segunda divisão, tem uma diferença com o Pombal, que é um estreante na elite. Então desses três, eu diria que o jogo contra o Pombal é um jogo mais tranquilo para o Botafogo hoje.
E ainda falando sobre o Atlético,
estamos falando a preço de hoje.
Sim, ainda falando sobre o Atlético, além disso tudo, da história, da casca, o Atlético é um time muito bem gerido. É o Paulo quem comanda o clube, então é um clube muito bem administrado. Então eu acho que isso tudo pode ser de fato um diferencial aí, até para o Atlético conseguir uma classificação mesmo.
Muito bem. O Gutenberg, ele mandou mensagem aqui, ele disse que na opinião dele o Belo vai disputar o campeonato com o Souza e vai ser difícil. Mas é jogar cada jogo como se fosse uma decisão, jogo a jogo. Tem que ser assim, é ou não é? Campeonato para... Fernando Ricardo, ele está dizendo, já existe agenda para a vistoria dos estádios? Não.
Não.
Não existe, tá? Os gramados deveriam ser padronizados. Que mais aqui? Tornaria o campeonato mais atraente, né? Pombal sem campo. Não, o Pombal não tem campo? Vai jogar em Pombal, né? O Pombal deve jogar em Pombal.
Na verdade, tá uma incógnita nisso aí
também. Porque o Pombal jogou em Pombal na segunda divisão, não é isso? Jogou em Pombal na segunda divisão. Mas, enfim.
Na verdade, eu tenho quase certeza que ele jogou no Marizão.
Pesquise aí, por gentileza. Pesquise aí, não tem problema não. O seu Ramos aqui está falando do 13. Ele falou sobre o 13, dizendo, acreditem, o Galo ainda vai pagar punição do campeonato deste ano. Ele putou ano passado.
Vai.
Aí vai jogar com o Serra Branca no Almeidão, pagando punição de 2023. Vai jogar na terça-feira, dia 16, ele está dizendo aqui.
Né? É possível.
Eu não sei de quem parte essa marcação em cima do 13, está dizendo o seu Ramos.
Então, ainda não está confirmado, mas...
É questão disciplinar, né? O Galo tem uma punição para pagar do Campeonato 2023.
Então, o 13, ele tinha 3 jogos de punição para pagar por conta dos incidentes na partida contra o Souza do Paraibano de 2022, quando teve aquela invasão dos torcedores no campo e tal. E aí, nesse ano, ele pagou 2 das 3. Uma contra o São Paulo Cristal, e outro contra o Alto Esporte. A terceira, que seria contra o Serra Branca, o 13 ele conseguiu uma liminar e aí foi julgado, demorou a ser julgado, aí o 13 conseguiu jogar, terminar o Paraibano, aliás, jogando em casa. Só que esse ano aí não vai ter mais como escapar disso, e aí muito provavelmente vai ser novamente contra o Serra Branca.
Quer saber de uma coisa, meu querido Matheus Aquino? Vou dizer uma coisa pra você. O 13, ele tem um departamento jurídico que trabalha forte.
Ah, tem.
Tem um departamento jurídico que trabalha muito forte. Então, eu não sei não, senhor Ramos, fica tranquilo, eu acho... Acho que o Galo consegue reverter essa história, porque
é possível.
São elencos diferentes, é um ano diferente, não sei. Enfim, mas a gente sabe que o departamento jurídico do Galo trabalha forte. Tá bom? O Davi Augusto, vou usar o fator casa, então 13 Campinense já estão pré-classificados aí para a semifinal. Serra Branca vem logo em seguida, enquanto que Souza, Atlético de Cajazeiras, Botafogo, Nacional de Patos vão brigar aí pela quarta vaga. São Paulo Cristal e Pombal vão ser fortes candidatos a cair. Essa é a opinião, então, do David Augusto.
Tudo não passa de palpite, de suposição.
Exato.
Enquanto a bola não rolar.
Olha, 2h48, eu não rolei nenhum áudio ainda hoje, né, Marquinho? Então, vamos fazer o seguinte, vamos pro intervalo, que eu tenho que pagar o intervalo aqui rapidinho. E aí eu já volto com a última parte do seu CBN Esporte Clube desta sexta-feira. Muito bem, de volta com o seu CBN Esporte Clube. Eu vou passar os últimos três jogos do Botafogo aqui rapidinho para você. Atlético de Cajazeiras e Botafogo na sétima rodada. Oitava rodada, Botafogo e 13, clássico, né? Em João Pessoa. E o Belo fecha a primeira fase do Campeonato Paraibano de 2024 contra o Serra Branca. Muito provavelmente jogo lá em Campina Grande.
Agora é um jogo duro.
Jogo que a gente não sabe como é que vai estar, né? Qual vai ser a situação dos dois times na última rodada para a definição aí de semifinalista.
Mas a expectativa é de que seja um jogo duro.
A expectativa é que seja um jogo bom.
Inclusive. Um jogo bom.
Que promete. Jogo que promete aí, pelo menos promete nos elencos, né, das duas equipes, tanto do Christian de Souza, do lado do Botafogo, quanto do Raniel Ribeiro, técnico do Serra Branca, tá bom? Então, colocando, como a gente falou aqui, pra mim aqui, eu acho que não tem jogo fácil nessa reta final do Botafogo. Atlético pra fora, ninguém. 13 em casa, Serra Branca fora, não tem jogo fácil aqui. Vai ser uma reta final de primeira fase bem complicada pro Belo no Campeonato Paraibano de 2024. Marcos Cunha, vamos tentar aí atender o pessoal, né? Tem muita gente. JJ, vamos lá.
Boa tarde, Bancar CBN, Caco Marques, aqui é a JJ. Essa tabela do Campeonato Paraibano, só quem levou desvantagem foi o Campinense. Estreia contra o Pombal, fora de casa, depois pega o São Paulo Cristal fora de casa, depois pega um clássico Botafogo, Campinense em Campina. Quer dizer, não é fácil a tabela de início para o Campinense, né? Um bom final de semana para todos, um abraço à bancada.
Tá aí o Regis, vendo dificuldade no caminho da Raposa, que já tem uma dificuldade na pré-temporada em formar o time. JJ, eu falei quem, Regis? Ah, o Regis vem agora, né?
Boa tarde, Caco. Boa tarde, CBN, Esporte Clube e os ouvintes. E aqui no Cajueiro, Caco, tá todo mundo ligado aqui no programa e quero saber se o Mengão vai ou não vai. Sério que ele se deixar chegar a ser campeão de novo? É verdade? Ah, o nosso PVC falou da prancheta do PVC, que foi o jogo melhor que eles viram no campeonato em termos tático, viu? Você concorda aí? Um abraço a turma, tudo aqui, que passaram a chegar agora das fábricas, tem aqui pro perto. Ah, começou aqui o fuzil, viu? Um abraço e fui.
Rapaz, o Bado Cajueiro, no meio de semana, duas horas da tarde, o negócio pega fogo por lá, imagine no fim de semana. Uma sexta-feira. Eita. Aderson Machado, seu Aderson.
Bem, amigos do CBN Sport Clube, eu gostei da tabela do Campeonato Paraibano, bem como do seu formato, e gostaria de saber se a Rede Paraíba vai transmitir os jogos do campeonato e como fazer para a gente comprar o pacote. É isso aí, um abraço a todos.
Olha, seu Aderson, quando sair essa definição, o senhor vai ser o primeiro a saber, porque o senhor, peraí, o negócio saiu ontem, né? O planejamento ainda está ali na mesa, mas fique sabendo que assim que tudo estiver certinho de como o senhor faz para adquirir, aí a gente vai passar para todo mundo, inclusive para o senhor, tá certo? Obrigado. Quem é na sequência aí, por favor, Marquinhos, me diga aí, por gentileza. Didi!
Didi de Tibiri. Tá uns uns 20 dias atrás, eu acho que um mês mais ou menos, o Botafogo do Rio estava jogando que no Rio de Janeiro o campo faltou energia. Os comentaristas disseram que o Botafogo ia ser campeão com umas 6 rodadas de antecedência. E hoje o Botafogo do Rio está em segundo lugar, o primeiro é o Palmeiras. Não é só o Vasco e nem o Botafogo da Paraíba que fica sem vencer e subir na competição, não. Um abraço a todos.
Abraço de Carlos Cal.
Boa tarde, Caco Max. Pessoal da bancada recebendo. Fala aqui, Carlos Cal. Que fase, né? Essa nossa do Brasil. Perdendo pra Argentina duas vezes essa semana. Na principal, terça-feira, e hoje no Sub-17. Rapaz. Em relação do Campeonato Paraibano, eu gostei aí, viu? A definição aí, o regulamento. É os quatro melhores para semifinais, e eu achei bom. Tirou aquela repescagem, foi legal, ficou legal.
É isso. Tiago Augusto.
Boa tarde, Caco. Boa tarde, Prodígio. Então, é o Tiago Augusto, do Quadramales. Torcedor fiel do Belo. Botafogo tem que passar o carro nesse paraibano. 4 anos sem paraibano e indo pro quinto, então tem que passar o carro, tem que passar o trator, passar o caminhão, passar o navio, o avião que for preciso. Esse paraibano tem que ser nosso.
Boa tarde, Marco.
Boa tarde, Caco. Matheus Aquino, quem fala é Marco do Bessa. Gostaria de saber de Matheus se ele tem novidades de algumas contratações no Botafogo. Eu acho que o Botafogo está esperando o término da Série B para anunciar o jogador, né? E vai anunciar um goleiro depois do encerramento. E eu acho que alguns jogadores, né? Que faz mais de 8 dias que não contratou ninguém. Eu acho que vai esperar que termine amanhã, né? Para anunciar alguns jogadores. Se Deus quiser. Valeu, um abraço.
Abraço. Valeu, Marco. Obrigado aí, viu? E o Milton? Milton Barros.
Boa tarde, Caco. Tudo bem? Bancada CBN, Milton falando aqui. Eu acredito que o time que quer ser campeão, ele não escolhe adversário. Então não tem isso de tabela fácil e tabela difícil, não. Quem quer ganhar, quem está preparado, não escolhe adversário. Concorda comigo, Caco?
Se liga, é hora da Agenda da Pelada.
Muito bem, só respondendo o Milton rapidinho aqui, concordo plenamente. Milton, você é um cabeça, o cara é sensacional, um abraço pra você, tá certo? Deixa eu falar da agenda da pelada aqui, domingo, 8h45 da manhã, tem Cruzeiro e 13, que história é essa Cruzeiro e 13? No campo do CSU, lá no bairro dos Ipês. É o seu Wagner que mandou isso aqui, só que ele não disse de onde é o Cruzeiro e nem qual é o 13, deve ser algum outro aqui. O senhor passa aí depois, viu, seu Wagner? Um abraço pro senhor. Tem mais pelada aí? Temos sim, temos a taça da imprensa. Rapidinho, porque eu tenho que responder seu Ramos aqui, que o seu Ramos vai mandar uma mensagem aqui, vai lá.
Rede Paraíba contra Correio.
Sim, e quem mais?
Tambaú contra União.
Sim.
Correio contra Arapuã.
Sim.
Rede Paraíba contra Tambaú.
Sim.
E Arapuã contra União.
Muito bem.
Tudo isso amanhã, a partir das 18 horas, no campo do Santos, no Gás.
No Tereré, Santos de Tereré.
Isso.
Muito bem. A partir de que horas?
18, com a Rede Paraíba em campo já.
Ei!
E Matheus aqui em campo pra marcar os jogadores, os pés de rato.
E Vanaldo, o Pombal jogou muito, jogou a última partida como mandante no Marizão.
Foi.
O seu campo está em reformas. Informação então do Ivanaldo. Opa, não deu pra responder seu Ramos aqui, ele mandou outra mensagem. Vamos fazer o seguinte.
E o Botafogo, pergunta lá, ainda não lançou ninguém, mas está no mercado.
Muito bem, tem que ir embora, porque hoje já está disparando palha aqui na
minha
cara.
Tchau, bom fim de semana.
Maiara Medeiros vem aí com o CBN Cotidiano. Bom fim de semana, gente. Tchau.